As leituras de hoje nos mostram que na normalidade da vida, Deus se revela a cada um de nós e nos proporciona um encontro transformador, impulsionados pela graça que nos vem do Espírito Santo. Somos convidados a dar continuidade à missão que recebemos em nosso batismo.
Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Estou aqui. E correu para junto de Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Eli respondeu: Eu não te chamei, volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou, foi ter com Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Ele respondeu: Não te chamei, meu filho, volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. O Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: Volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala que teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Fala que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Eu disse: Faço a vossa vontade.
Eu disse: Eis que venho, Senhor, com prazer. Faço a vossa vontade.
Esperando, esperei no Senhor. Inclinando, se ouviu meu clamor. Canto novo ele pôs em meus lábios. Abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados.
Eu disse: Eis que venho, Senhor, com prazer. Faço a vossa vontade.
E então eu vos disse: Eis que venho, sobre mim está escrito no livro. Com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei.
Eu disse:
Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios, Vós sabeis, não fecheis os meus lábios.
Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eu disse,
da carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. E Deus, que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Porventura, ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Quem adere ao Senhor, torna-se com ele um só espírito. Fugi da imoralidade. Em geral, qualquer pecado que uma pessoa venha a cometer fica fora do seu corpo. Mas o fornicador peca contra o seu próprio corpo. Ou ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que vos é dado por Deus? E, portanto, ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos? De fato, fostes comprados, e por preço muito alto. Então, glorificai a Deus com vosso corpo. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, João estava de novo com os dois de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava. E nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então, André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Ó Onde moras com essas palavras, caros irmãos e irmãs, Jesus Cristo faz o chamado àqueles homens e mulheres da sua época. Faz o chamado também a nós hoje, no século XXI, a esse segmento. É muito interessante observar no Primeiro Testamento o chamado de Samuel. Como diz o escritor sagrado, ele ainda não conhecia a voz de Deus. E às vezes nós somos tentados também no mundo de hoje, no mundo da barulheira, no mundo da confusão, no mundo do consumismo, nesse mundo todo enrolado, para não dizer de cabeça para baixo, às vezes fica difícil ouvir a voz do Senhor Jesus. E são tantos Jesuses que existem para aí afora, que a gente não sabe nem qual que é o verdadeiro. Então, diante de toda essa confusão, nós estamos assim meio atordoados como Samuel, querendo ouvir a voz de Jesus para segui-lo, mas temos dificuldade. Temos dificuldade pela barulheira que se faz hoje, nós temos dificuldade muito grande do silêncio, e é no silêncio que Deus manifesta, é no silêncio que Deus fala, não é na trovoada, não é nos raios, não são na barulheira dos carros de som, não são nos decibéis que tentam arrebentar os nossos tímpanos, é que nós vamos perceber a voz de Deus. Mas é no silêncio da brisa, é no silêncio de nós mesmos, que nós temos grande dificuldade hoje, é que Deus fala. Como falou a Samuel, 3 vezes chamando, e ele não percebeu que é a voz de Deus. Achava que é Eli que estava chamando, mas era o próprio Deus. Assim somos nós também hoje tentados, às vezes, tendo dificuldade para ouvir essa voz do segmento. E como vamos saber aonde ele mora? É nas igrejas? Nas casas? Nas nossas praças? Nos nossos santuários? Nas nossas catedrais? Na igreja católica? Nas igrejas evangélicas? No espiritismo, nas outras formas de ligar a esse Deus, onde Deus está? Onde ele mora? Jesus fala, vem e vê. Precisamos experimentar esse Deus para seguir. Não adianta nada querer seguir a Deus se nós não experimentarmos a bondade e a misericórdia de Deus. Principalmente no mundo caótico que nós vivemos, em que as pessoas são excluídas, como diz Paulo na segunda leitura, são excluídas porque o seu corpo às vezes não é muito belo. As pessoas às vezes são assim, algum erro de natureza, né? Meia feia, meia fora de esquadro. E aí não serve para os padrões modernos, que precisa cada dia mais de beleza. A gente entra numa loja assim, vê determinadas mulheres, né? Assim, uma perfeição, aquela serve para ser vendedoras. Os rapazes também bonitos, esse serve para vendedores. Mas aquele mal acabado, tipo eu assim, não serve nem para ficar lá perto do balcão, né? Que não vai vender nada. Nem vendendo uma grama de ouro por 10 centavos, é capaz de não vender. Porque a fisionomia não ajuda. Porque nós somos considerados mercadorias. E a mercadoria, nós sabemos, tem que ser bonita, né? Pode não ter nada de conteúdo, mas tem que estar bonito. Às vezes nós chegamos no supermercado, está lá que a encrencalhada toda, a melancia, maior do que um elefante. Aí nós vamos na melancia, tamanho de um elefante ou maior do que ele. Mas esquecemos uma melancia, às vezes, meia pitimbada, que está muito mais nutritiva do que aquela que está cheia de veneno, que a fez crescer e inchar. Então nós somos atraídos pela beleza e pelas aparências, e não pelo conteúdo. E Deus quer o conteúdo. Às vezes nós encontramos pessoas mal acabadas, pessoas de erro de natureza, né? Que é feio igual notícia ruim em tempo de chuva. Se bem que tempo de chuva agora é coisa boa, né? Diante dessa seca brava. Mas que dentro dele, no interior dessa pessoa, tem uma beleza extraordinária. Porque Deus habita nessa pessoa. Às vezes, ao contrário, a gente vê pessoas assim, perfeitas, lindas, no exterior. Mas quando a gente vai conversar, conviver, vê que por dentro tem absolutamente nada. Então é preciso, de fato, prepararmos para esse chamado. E o chamado de Jesus é todo dia, é todo momento. Como aquele jovem, não desse do evangelho de hoje, aquele jovem que chegou perto de Jesus e queria com toda boa vontade segui-lo. E aí diz que já cumpria direitinho os 10 mandamentos. Jesus disse, muito bem. Então falta uma coisa para você de fato seguir. Vende tudo que você tem. Dê todo esse dinheiro que você arrecadar pelos seus bens aos pobres. Vem e segue-me. Ele tirou o time de campo logo, porque era muito rico. Estava muito mais apegado às coisas desse mundo do que ao seguimento. Em outra passagem também, em que Jesus fala que quem pega no arado e olha para trás não é digno de mim. Aí quem já arou terra sabe muito bem, né? Você está arando terra lá com os bois, ou com o cavalo, ou com a mula, se passa alguém na estrada e te cumprimenta, você vai pelo menos dar atenção para ele, o arado sai da linha. Para dizer para nós que o seguimento de Jesus não pode olhar para trás. Em outra passagem, Jesus vai dizer, um cara que queria também segui-lo, e diz, deixa que eu sepulto meu pai, minha mãe. Aí Jesus responde com a palavra radical, deixe que os mortos sepultem os mortos. Então, para dizer para nós que o seguimento de Jesus tem que ser radical. Ou é 8 ou 80. Não dá para ficar em cima do muro, esperando para amanhã. Santo Agostinho diz o seguinte, tenho medo do Cristo que passa. E quando de fato eu quiser seguir, às vezes pode ser tarde demais, porque já não tem tempo mais. Então o tempo é agora, o tempo é esse momento do seguimento. A você que é pai, a você que é mãe, a você que é jovem, homem ou mulher, as crianças, adolescentes, a todos nós, Cristo chama a missão. E se nós estamos seguindo, Ele quer que nós melhoremos a qualidade do nosso seguimento. Sempre, porque Ele é exigente. Quer que o sigamos de fato, com toda a radicalidade da nossa vida. E principalmente no mundo de hoje, o seguimento de Jesus nos exige, cada dia, cada momento, amar as pessoas abandonadas, sofridas e esquecidas do mundo. Principalmente as pessoas nesse mundo em que tudo é mercadoria, até o ser humano é vendido como escravo, é vendido como mercadoria. Precisamos amar as pessoas que sobram de todo esse mercado, como sobram as mercadorias depois da feira. Principalmente aqueles que são mal amados, rejeitados, excluídos dessa sociedade caduca e consumista que aí está. Em que as pessoas valem por aquilo que elas têm, as pessoas valem por aquilo que elas vestem, as pessoas valem por aquilo que elas apresentam no seu rosto. Se o rosto é bonito, é pessoa incluída. Se o rosto é feio, mal acabado, é pessoa condenada, às vezes até à morte. Sigamos com muita misericórdia. Digamos não a toda forma de violência e extermínio, como aconteceu com aqueles homens que cometeu aquele crime de tráfico de droga lá na Indonésia e foi executado ontem à tarde. Isso nunca. Esta condenação capital não serve para crime nenhum, de forma nenhuma. E o cristão que pensa dessa forma precisa ir lá na sua paróquia quando você foi batizado e com um gesto concreto pediu sua certidão de batismo, rasgá-la e queimá-la. Quem pensa que a pena capital é a solução para a violência, não. É mais violência. Então os países e todas as comunidades onde a pena capital ainda é praticada, deve acabar. Não só para os cristãos, mas também por todos da planeta Terra. Porque o homem foi criado por Deus para viver. E quem tem direito à nossa vida é só um. É Deus, porque Ele que pode criar a vida. Nós não temos essa capacidade. Então nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Por mais criminoso que seja, nós não temos esse direito. E quem pensa assim, e tem muita gente pensando assim, no Brasil, por exemplo, quem pensa que a solução é pena de morte, está muito enganado. Até as estatísticas americanas dizem o contrário. Todos os estados que colocaram a pena de morte, a violência foi lá para as arraias. Sumiu. E quem de fato já está abolindo a pena de morte, a violência está mais controlada. Então, pena de morte, além de não ser cristã, ainda de não ser de humanidade, ainda de não ser coisa querida por Deus, não é solução para a violência. Violência não se resolve com violência. Violência resolve com amor, acolhida às pessoas, principalmente às pessoas de fato que mais precisa de nosso olhar. Que Deus ajude e nos abençoe a sempre segui-lo na nossa radicalidade da vida, não de meia tigela, cristão de meia tigela, que participa às vezes do sacramento, participa da vida da igreja, mas tem coragem de matar, destruir, não só com a bala 38, com as armas poderosas de extermínio, mas às vezes exterminamos as pessoas com a nossa língua comprida, que às vezes mais mata do que os canhões e todas as bombas atômicas que tem para aí afora. A nossa língua às vezes é mais afiada e mais mortífera do que todas as armas potentes de guerra do mundo. Então tudo isso é um convite a deixar esta violência para o seguimento radical de Jesus Cristo. Aí nós vamos descobrir aonde ele mora, dentro de nosso coração, dentro de nosso ser, e não precisamos sair para ir afora procurando Deus, porque nós não vamos encontrar se nós não encontramos com ele em nosso interior, em nosso coração.